Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco o João Santa Rita nesta quarta-feira, 7 de janeiro, e hoje aqui em Washington, muito frio, temperatura de geleira, lá fora 2 graus negativos. Vamos estar aqui durante hora e meia. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos, aqui no quentinho do Estúdio 8. A produção vai estar a cargo de Fatuma Kalala. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Massacre no coração de Paris, jornal atacado por militantes islâmicos. Pelo menos 30 pessoas morrem em atentado bombista no Iémen. Nos primeiros 30 minutos, como sempre, vamos estar dedicados à Angola. O PRS critica a situação em Cabinda.
Continuamos ainda praticamente em 75, quando florescia o sistema comunista em Angola. Quase que nada ainda mudou. Praticamente estamos no regime ditatorial.
22 anos depois, recordam centenas de pessoas massacradas no Namíbia.
Está preocupado mais com 4 de janeiro de 61, mas ele não recorda aquilo que ele fez em 93. A busca das pessoas, alguns foram da UNITA, alguns não são. Aquela sangrenta que ele utilizou é vergonhosa.
Vamos também falar das implicações da queda do preço do petróleo e de negociações da Endiama com antigos trabalhadores. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com a Mayra de La Saleta.
Pelo menos 12 pessoas morreram hoje em consequência de um ataque contra as instalações do semanário humorístico Charlie Hebdo, em Paris. As autoridades francesas afirmaram que 3 indivíduos entraram nas instalações começando a disparar. Os suspeitos puseram-se em fuga e continuam a monte. O diretor do semanário, Stéphane Chabonnier, e pelo menos 3 cartunistas encontram-se entre as vítimas. 2 polícias morreram igualmente no incidente. O presidente francês, François Hollande, denunciou o ataque como sendo um ataque terrorista e o país encontra-se em estado de alerta máximo para outros possíveis ataques.
No Iémen, por seu turno, a explosão de um carro armadilhado junto a uma academia da polícia na capital, Sanaa, fez pelo menos 30 mortos e 40 feridos. Ninguém reivindicou para já o ataque. O grupo militante Houthi, que controla Sanaa e outras regiões através do país, condenou o ataque. Os rebeldes xiita Houthi apoderaram-se da capital em setembro, depois de confrontos com a Al-Qaeda da Península Arábica e seus aliados sunitas.
E o exército do Uganda confirmou que o homem que se rendeu às forças americanas na República Centro-Africana é um dos líderes do grupo rebelde Exército da Resistência do Senhor, grupo esse acusado de ter morto dezenas de milhares de pessoas em 4 países africanos ao longo de 30 anos. O porta-voz do exército ugandês diz que a identidade de Dominic Ongwen está confirmada e que ele está detido na cidade de Yobo. Os Estados Unidos tinham oferecido 5 milhões de dólares de recompensa a quem ajudasse a capturar Ongwen, que era procurado pelo Tribunal Criminal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.
A Ucrânia disse que 3 dos seus soldados foram mortos em ataques de separatistas pró-russos nas últimas 24 horas, isto na mais recente onda de violência no leste da Ucrânia, desde o acordo de cessar-fogo assinado em setembro passado. O porta-voz do exército ucraniano, Andriy Lysenko, disse que esta quarta-feira em Kiev, que um dos militares foi morto por um atirador, outro num tiroteio e um outro atingido por fogo de morteio em incidentes diferentes no leste da Ucrânia, há um quarto ferido. Os ataques surgem numa altura em que o presidente ucraniano Petro Poroshenko, o presidente russo Vladimir Putin, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês François Hollande pretendem reunir-se para conversações sobre a crise na Ucrânia. O encontro deverá realizar-se na capital do Cazaquistão, a 15 de janeiro.
As autoridades afegãs indicaram que bombistas suicidas talibã atacaram uma academia da polícia na região leste do país, pouco depois de rebeldes terem morto 6 trabalhadores da construção civil e um juiz noutras áreas do Afeganistão. Forças de polícia mataram por seu lado os 3 bombistas que tinham lançado um ataque coordenado contra a academia da polícia em Kost. A violência ocorreu horas depois de talibãs terem emboscado uma coluna de trabalhadores da construção civil na província de Baglan.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Partido da Renovação Social, o PRS, teceu duras críticas ao governo pela política em relação ao enclave de Cabinda. O PRS denunciou que em Cabinda o governo do MPLA mantém a população sob o mesmo jugo que o colonizador português mantinha antes da independência em 1975. O responsável máximo desse partido em Cabinda considerou que os cabindas continuam a viver sob o que disse ser uma ditadura comunista da Primeira República Angolana. Manuel José.
O secretário provincial do PRS em Cabinda, Gabriel Conde, disse em entrevista exclusiva à Voz da América que a população de Cabinda vive momentos menos bons por falta de liberdade e dificuldades económicas fora do comum.
Há falta de medicamentos nos hospitais. Há o agravamento das listas de consulta. Tem que esperar o próximo mês. A nível da educação, idem. O emprego, os jovens têm dificuldades. É preciso que você seja do partido MPLA. Se não for do MPLA, mesmo para varrer a rua, você não consegue.
E quando o cidadão tenta manifestar-se, diz o dirigente do PRS, as forças da ordem e segurança do regime usam a brutalidade para reprimir.
Continuamos ainda praticamente em 75, quando florescia o sistema comunista em Angola. Quase que nada ainda mudou. Praticamente estamos no regime ditatorial, mas mesmo ditatorial. O MPLA conta sempre com a força militar para impor, para reprimir a voz dos cabindas. Esta arrogância do MPLA vai fazendo com que esse problema não termine até agora.
O secretário provincial dos Renovadores Sociais em Cabinda comparou a atitude do atual governo com a do colonizador português até a independência de Angola.
O governo tem estabelecido uma relação de colonizador e colonizado. O Cabinda não se sente tão livre e independente como o cidadão das outras províncias. Nós aqui, se você falar aquilo que é de direito, você fala, imediatamente dizem que você.
A postura dos órgãos de comunicação social em Cabinda não escapou à crítica do político da quarta força partidária do país.
Quando nós falamos da atual situação económica da população, não pode sair nada, porque tudo está monopolizado, tudo é censurado. Temos até pena dos jovens jornalistas. Têm tanto talento, mas carecem de liberdade, porque não podem fazer nada, tudo é dirigido. E as coisas também acontecem assim ao nível do parlamento. Aquilo que não agrada ao regime, claro que não pode transpirar.
A primeira secretária do MPLA, Aldina Dalomba Katembo, que acumula a pasta de governadora de Cabinda, voltou a não responder à nossa chamada telefónica. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A governadora anunciou, entretanto, que a construção do Porto de Águas Profundas em Cabinda arranca em junho, mas que os trabalhos preparatórios já estão em curso. A obra está orçamentada em 590 milhões de dólares. Conforme noticiámos na segunda-feira e pela primeira vez, foram publicamente homenageadas as vítimas de um massacre levado a cabo pelas autoridades angolanas a 5 de janeiro de 1993. Foi depois das eleições de 1992, quando o país caminhava de novo para a Guerra Civil. Foi uma ocasião em que centenas de pessoas foram presas e depois mortas. Na segunda-feira, como dissemos, houve uma cerimónia nos locais onde estão enterradas, essas vítimas. Ontem, houve uma missa. O Armando Chicoca esteve lá.
A paróquia Santo Adrião, a mais antiga da região sul de Angola, não teve espaço para acolher e acomodar viúvas, filhos e parentes dos defuntos presentes na celebração desta Santa Missa.
Na sua homilia, o bispo foi claro, porque afinal de contas, aquele que gosta do bem, aquele que gosta da justiça, é ser perseguido. É o que está nesse momento. Sociedades lutam que haja essa justiça, porque haja amor. O egoísmo é produto da falta de amor. Onde há egoísmo, uma camada, um grupo pequeno acumula riqueza só para eles, é falta de amor. Então isso que faz com que haja conflito. O que existe deve servir para todos. Quando tudo que existe tem que servir para todos, assim se chama amor.
De uma vez para todas, terminarmos com as matanças, porque não nos representa como homens. Devíamos evitar isso, porque as nossas indiferenças são conversadas, mesmo nos nossos lares. Temos indiferença, mas tudo passa pelo amor, tudo passa pela conversa, tudo passa pelo entendimento. Fora disto, não teremos praticamente um país reconciliado no sentido da palavra.
Dom Dionísio Vicelenapo, durante a homilia da missa das 18 horas, celebrada na paróquia de Santo Adrião, em memória dos defuntos, fez saber que parte dos conflitos que o país tem registrado resultam da injustiça social, traduzida na ausência de amor ao próximo. O bispo do Namibe disse ainda que nenhum governante deverá neste momento justificar a fome porque passam as comunidades do interior com a falta de dinheiro. Qualquer alegação neste sentido não passa de pura mentira.
O que falta ao mundo hoje não é dinheiro, não é comida. Não falta comida, é mentira. Não falta dinheiro, é mentira. O que falta é o amor. E o amor nos leva à partilha e a ver no irmão a imagem e semelhança de Deus.
Enquanto os homens continuarem a viver distante de Deus, os justos continuarão a ser perseguidos, porque um homem honesto não será compreendido facilmente. Quem fala a verdade e quem pratica a justiça é visto como pessoa má. Bem-aventurados todos aqueles que forem perseguidos por praticar a justiça, e os mártires são escudos da verdade.
Pesado, perdoando, inclusive, para os que nos maltratam, nos ofendem, caluniam, fofocam, enfim, é o caminho dos injustos. Disse, para terminar em São Marcos, recebereis 100 vezes, juntamente com, perseguições. Essa é a sorte dos redimidos, dos que amam.
Lembro que, 5 de janeiro, homenageou-se publicamente os mártires da repressão marxista com a deposição de flores nas valas comuns dos cemitérios do Calumbilo, na cidade do Namibe, e no cemitério do município do Tomba, onde repousam os restos mortais de mais de 600 pessoas assassinadas no dia 5 de janeiro de 1993, mas que algumas delas não se encontravam afiliadas nas formações políticas.
De tudo aquilo que ele praticou com o governo, as caramuzas que ele utilizou, para ele considera que aquilo é normal, aquilo é normal. Está preocupado mais com 4 de janeiro de 61, mas ele não recorda aquilo que ele fez em 93. A busca das pessoas, alguns foram da UNITA, alguns não são. Aquela sangrenta que ele utilizou é vergonhosa. É vergonhosa por quê? No Estado angolano democrático, é o direito que eles têm de escolher o partido a cada um.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Milhares de trabalhadores ou ex-trabalhadores da Companhia de Diamantes em Diama estão em negociações para que pagamento de indenizações a que dizem ter direito. É uma situação que, segundo fomos informados, advém da Guerra Civil, quando o governo perdeu o controle das zonas de diamantes. José Mateus Zeca Muchima, presidente de uma das facções do Protetorado da Lunda Choco, é uma organização que luta pela autonomia dessa região, tem estado a acompanhar o processo. Nós entramos em contacto com ele e pedimos para que nos explicasse a situação.
Aconteceu o seguinte, a Indiama, depois das caramuças que aconteceram na região do Quango Cafunvo, os trabalhadores depois ficaram dispersos e a Indiama, Odebrecht e outras empresas que estavam a explorar os diamantes comprometeram-se em indemnizar os trabalhadores, num universo de cerca de 5 mil trabalhadores. Infelizmente, em 2004, eles indemnizaram uma parte de trabalhadores com valores que iam de $2,000.
Uhum.
Portanto, no ano passado, 2014, a Indiama indemnizou um grupo de 693 trabalhadores com $5,000, o que fez com que os outros trabalhadores agora se revoltaram outra vez contra a Indiama para que a Indiama voltasse a indemnizar o restante dos trabalhadores. É que o processo está viciado também, está viciado. Criaram-se grupos fantasmas com que muitas pessoas no grupo ficaram com dinheiro. Hoje aparece mais uma comissão a fazer pressão à Indiama. Esta comissão já tem estado a conversar com a Indiama, embora ainda não encontraram saída, porque a Indiama diz que o processo já estava fechado e os trabalhadores dizem que não, a Indiama tem que pagar porque se pagou... os trabalhadores eram os mesmos, porque tem que dividir um grupo receber $2,000 e outro grupo receber $5,000.
São trabalhadores que foram para a reforma ou foram despedidos? E quando é que foi isto?
Dentre os 5 mil trabalhadores, havia trabalhadores para a reforma e ainda trabalhadores em idade ativa para trabalhar. O que aconteceu na realidade é que, como nas zonas de exploração dos diamantes estavam ocupadas por causa da questão da guerra, É claro que esses trabalhadores ficaram em casa, o tempo foi passando e então esses trabalhadores não estavam a fazer trabalho, não estavam a dar o seu ao máximo. Os outros tinham que ser mesmo indemnizados e colocados à reforma. Os que foram à reforma receberam dinheiro, os outros que não foram à reforma, além de receberem metade do dinheiro, também nunca foram empregados, continuam desempregados.
Era José Mateus Zeca Mutima, presidente de uma das facções da Comissão do Protetorado das Lundas. Começou hoje o período de inscrições para candidatos interessados em estudar na Universidade Pública em Angola. A Universidade Agostinho Neto é a única universidade pública em Luanda, tem mais de 40 cursos para o próximo ano letivo. Foram abertos cerca de 4 mil vagas para todos os cursos. Em Luanda, onde está sediada a universidade, vários potenciais estudantes candidataram-se às vagas existentes durante um primeiro dia que ficou marcado por atrasos de mais de uma hora. Koko Mukuta.
Segundo os candidatos que estiveram hoje na cidade universitária, localizada no Kamama 2, junto da cidade do Quilamba, muitos chegaram no local quando eram 4 horas, mas como foi notado a nossa reportagem, o dia foi marcado por atraso dos trabalhos, ou seja, os portões da universidade abriram apenas quando eram 10 horas.
Espero que, de princípio, o atendimento seja de maneira rápida, porque já estamos aqui há bastante tempo. Segundo as orientações, é que começarão às 9 horas e dentro de alguns minutos passam a ser 10 horas, então já ultrapassa aquilo que foi as normas dadas.
Colocaram um horário que seria atendimento das 9 às 15, mas até agora não nos atenderam. Isso está uma desordem.
Segundo o professor Agatângelo Eduardo, coordenador da Comissão Técnica, o atraso deve-se a necessidade de preparar o atendimento para os candidatos.
Teoricamente, não estamos a falar de atraso propriamente dito. O que nós tratamos de fazer é criar condições para que o atendimento seja personalizado, seja um atendimento humanizado, um atendimento célere e também um atendimento satisfatório aos candidatos. O que podemos dizer é que muitos candidatos com ansiedade chegam muito cedo e então são obrigados a permanecer tempo desnecessário de espera. Nós temos condições criadas para atendermos a volta de 5 mil candidatos diariamente. O que é que nós temos estado a conciliar os nossos candidatos? Primeiro, que não precisem de vir aqui de madrugada. É desnecessário.
A Universidade Agostinho Neto oferece 46 cursos ministrados em 7 faculdades no Instituto Superior de Ciências da Saúde e na Escola Superior de Hotelaria e Turismo. As inscrições para os exames de acesso iniciaram hoje, 7 de janeiro, e prolongarão-se até o dia 24 de janeiro de 2015. Para este ano, a Universidade Agostinho Neto disponibiliza 4.075 vagas. Os exames terão lugar no dia 2 a 7 de fevereiro de 2015, conforme estabelece o calendário oficial do ano acadêmico 2015 do Ministério do Ensino Superior. Tanto as inscrições como os exames de acesso terão lugar nos campos universitários Agostinho Neto, em Kamama, entre as 9 às 15 horas. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet estão lá as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o jornalista Makuta Nkondo. dívida pública angolana deverá atingir este ano os 47 mil milhões de dólares, equivalentes a 35,5% do produto interno bruto. Isto quando em 2012 não chegava a 11%. A dívida pública vai ser agravada com um déficit estimado de 7,6% nas contas públicas, apesar de um crescimento do PIB em 9,7%. Razão? A queda dos preços de petróleo, agora abaixo dos 60 dólares, o que leva a que, através de Angola, as autoridades comecem a fazer contas. Com efeito, a queda do preço do petróleo está a pôr em causa orçamentos e a tentar-se encontrar-se outras vias para se garantir os planos orçamentais. Em Malanje, o governador disse que a província tem planos para tentar colmatar essa redução de fundos. Isaías Soares.
O governador Norberto Fernandes dos Santos prometeu nesta capital que o seu executivo vai aplicar de forma eficaz os recursos a serem disponibilizados através do Orçamento Geral do Estado, de forma a manter as expectativas relativamente à erradicação da fome e da pobreza.
É assim que prevemos para 2015 a realização de uma conferência internacional de promoção de investimentos a par da primeira edição da Expo Malanje. Estes eventos visam promover as enormes potencialidades económicas da nossa província e a captação de investimentos de qualidade em vários domínios, com realce para a agricultura, agroindústria, o turismo, a atividade mineira e serviços.
O Plano de Desenvolvimento da Província de Malanje para o período 2013-2017 será um dos instrumentos que o governo local apresentará aos possíveis investidores que se deslocarão a esta capital. Ao nível da região, 4 projetos agroindustriais de subordinação central devem alavancar a economia angolana, com reflexo na melhoria do bem-estar das populações locais.
A Fazenda Agropecuária do Dutau, em Quabanzois, cujo objetivo é de criação de caprinos para corte em grande escala, a criação de aves poedeiras para a produção de ovo e a produção de mandioca e a sua transformação. Já em curso, a Biocom, que está em fase experimental de produção de energia elétrica, de etanol e de açúcar, com cerca de 7 mil toneladas já produzidas. A Fazenda Companhia Agroalimentar de Malanje, que produz mandioca e transforma em fuba, a farinha torrada, comercializados através do programa de aquisição de produtos agropecuários papago.
10 mil hectares da fazenda Pedras Negras, sob gestão da Gesterra, são utilizados na produção de milho, soja e feijão. Governador de Malanje, Norberto Fernandes dos Santos, que considerou existir na circunscrição 5.886 postos de trabalho nos diversos ramos de atividade, com proeminência ao setor agrícola, que envolve famílias camponesas congregadas em associações e cooperativas. Na presente campanha agrícola, um projeto de parceria público-privado entre o governo local e um operador privado vai permitir a preparação de cerca de 900 hectares de terras. O governador de Malanje falava durante a cerimônia de cumprimentos de fim de ano 2014-2015. Isaías Soares, em Malanje, para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O presidente angolano autorizou, entretanto, a emissão de obrigações do Tesouro de mais de 2 mil milhões de dólares para aumentar os rácios em fundos e ainda aumentos de capital e expansão de 3 bancos, nomeadamente o Banco de Comércio e Indústria, Banco de Desenvolvimento de Angola e Banco Poupança e Crédito, e ainda 2 fundos participados pelo Estado. Página desportiva, começamos em Espanha, onde hoje há um grande jogo, Atlético de Madrid, Real Madrid. É um jogo para a Taça de Espanha, a Copa del Rey, e marca o regresso de Fernando Torres, El Niño, ao clube onde cresceu, o Atlético. Diego Simeone, o treinador do Atlético, que é o atual campeão, diz que Torres vai jogar hoje num jogo que deverá ser, no mínimo, interessante. Real Madrid, acabado de sair da sua primeira derrota após 22 vitórias seguidas, perdeu no fim de semana com o Valência por 2-1. A grande história em Espanha, contudo, é o descalabro que se passa no Barcelona, com os jornais espanhóis cheios de reportagens sobre o desavenço entre Lionel Messi e o treinador Luis Enrique. No fim de semana, recorde-se, Messi foi posto no banco na primeira parte do jogo com o Real Sociedade, Neymar também, aparentemente porque chegaram tarde de férias de Natal, que lhes teria sido autorizado pelo diretor desportivo. Messi faltou depois a um treino na segunda-feira, ontem treinou sozinho. Messi e Luís Henrique teriam mesmo trocado insultos, dizem os jornais espanhóis. Houve também, claro está, a demissão do diretor desportivo António Zubizarreta e depois do seu ajudante, a lenda do futebol do Barcelona, Carles Puyola. Aparentemente, e segundo notícias, Luís Henrique tem agora 2 jogos para pôr o Barcelona em ordem. Amanhã contra o Elche para a Taça de Espanha e domingo contra o Atlético para o campeonato. Caso contrário, vai à vida. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas 2 jogos. O Phoenix Suns foi até Milwaukee ganhar 102-96 e o Detroit foi a Santo Antônio e ganhou, aflitivamente, 105-104. Como ouviram no início da nossa programação, houve hoje um massacre no coração da capital francesa, Paris. Homens encapuçados, que se presume serem islamitas, atacaram a redação do jornal Charlie Hebdo. Pelo menos 12 pessoas morreram, há 7 feridos. O jornalista luso-francês Rui Neumann acompanha o desenrolar desta história e contou-nos o que se passou.
Esta manhã, por volta das 11 horas da manhã, no bairro 11 de Paris, digamos que é o centro de Paris, 2 homens armados entraram no jornal satírico, o Charlie Hebdo, quando estavam os jornalistas em conselho de redação, daí suspeita-se que haja um informador que tenha dado essa indicação, armados com Kalashnikov e lança-rockets, e começaram a fazer fogo indiscriminadamente, onde terão morto, para as primeiras estimativas, cerca de 12 pessoas e feriram várias, falam de 20 pessoas, digamos que isto são tudo ainda dados provisórios. Foi uma operação que durou entre 5 e 10 minutos, retiraram imediatamente, eles estavam com um uniforme, se assim se pode dizer, negro, muito semelhante aos do Estado Islâmico do Daesh e também encapuçados, retiraram imediatamente aos tiros. Uma cena de tiro na rua, em frente onde está a sede do Charlie Hebdo, e entraram em fuga até a Porte Pantin. A Porte Pantin fica no norte de Paris, onde abandonaram esse primeiro veículo e supostamente terão apanhado outro. Neste momento não se sabe onde é que estão esses 2 terroristas. Supõe-se que existe cúmplices que tinham observado e garantido um perímetro para a ação dele.
Era Rui Neumann a falar-nos de Paris. Mais adiante vamos ter mais pormenores sobre esta questão. Aqui em Washington, num dia muito frio, de temperaturas abaixo de zero, são neste momento 12 horas e 27 minutos. Às 12h30 vai entrar aqui o Eduardo Ferro. Vamos ter também reportagens na segunda meia hora sobre as últimas do que se passa em Moçambique, onde a Renamo continua a não querer enviar os seus membros para os parlamentos provinciais e também para o Parlamento Nacional. Vamos ter reportagens sobre o que se passa e, claro está, vamos ter as últimas desta situação em Paris. Até às 12 horas e 30 minutos, quando entra aqui de serviço, portanto, o Eduardo Ferro, vamos ficar com um clássico da música cabo-verdiana por um clássico da música angolana, Bonga.
Santo Tomé. Quem mostra bues caminho longe, quem mostra bues caminho longe, esse caminho pra Santo Tomé. Soldado, 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 desce a terra de Cabo Verde. Soldado, tentar esquecer até dia que não voltar. Se vos escrevi, então escrevi. Se vos esquecer, tá esquecer até dia que não voltar. Soldado, soldado,
Voz inconfundível de Bonga, com uma música inconfundível de Cabo Verde. Saudade aqui na Voz da América, a terminar esta primeira meia hora de emissão. O Eduardo Ferro está pronto para vos acompanhar na segunda meia hora.
Se vou escrever, está escrever. Se vou esquecer, está esquecer.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 7 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: França, ataque contra instalações do semanário Charlie Hebdo faz pelo menos 10 mortos. No Iémen, explosão de carro armadilhado mata 40 pessoas. Nigéria, Shell vai pagar 83 milhões de dólares a vítimas de derramamento de petróleo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz da Quilimana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Callius, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, vários analistas dizem que, face à recusa do estatuto do líder da oposição atribuído a Afonso Lhakama, que exige em vez disso um governo de gestão, é fundamental uma aproximação de posições entre o governo e a Renamo, de modo a que o país possa avançar em todas as suas vertentes. Ramos Miguel, com mais pormenores.
A solução de um governo de gestão avançada pelo partido de Afonso Lhakama foi rejeitada pela Frelimo e pelo próprio presidente eleito Filipe Nyusi, afirmando que Moçambique não pode ser cobaia de modelos de democracia. Para o jurista e analista político Zé Machikame, a saída para esta situação passa por um diálogo.
Certamente que vai ter de haver uma aproximação de posições de ambas as partes. Ou então um dos lados vai ter de fazer cedências para que o país possa avançar em termos políticos e em todas as suas vertentes. Penso que a posição da Renamo, na ótica da própria Renamo, é consequência da posição que o partido sempre assumiu em relação ao processo eleitoral. No início, a Renamo estava confiante que este processo fosse ser, na sua maneira de ver, fosse ser um processo transparente. No entanto, pois entendeu que não foi transparente. E esta exigência que o partido faz, eu penso que é consistente com a premissa que a Renamo apresenta de o processo não ter sido transparente. Portanto, estar a exigir um governo de inclusão ou de unidade ou de gestão, eu penso que faz parte, não é, dessa lógica. E do lado do governo, que é o governo do Partido Frelimo, que tem uma tradição de governar com quadros da Frelimo, sem abrir a presença de figuras independentes ou de outros partidos, penso que a Frelimo está a ser fiel àquilo que é a sua tradição, de entender que em democracia governa quem ganhou.
Há quem considere que a atribuição de um cargo público a Afonso Lhakama, como por exemplo o de um ministro sem pasta no novo governo, possa ser uma saída?
No imediato, não vejo que possa resolver, porque a reivindicação da Renamo é no sentido de ter um poder real e um poder substantivo, um poder que se sinta, não um poder folclórico. Não sei se a Renamo ficaria satisfeita com um arranjo do género. Agora, ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro. Pode acontecer que a posição da Renamo evolua para um patamar mais flexível e que possa ser acolhida pela Frelimo. Mas se olharmos para o conteúdo das exigências que a RENAMO faz nesta altura, vamos perceber que a RENAMO descarta ofertas que lhe possam parecer folclóricas, ofertas que lhe possam parecer superficiais. Eu penso que a RENAMO quer ofertas de fundo, ofertas que tenham, que lhe confiram um poder real. E um ministério ou um ministro sem pasta não me parece que vá responder ao tipo de exigências que a RENAMO faz. Porque até se pode fazer uma analogia com as exigências que a RENAMO faz em relação ao exército e à polícia. A RENAMO quer um poder de fato. A RENAMO quer um poder de fato, mas obviamente protegido por lei.
O jornalista Paulo Favé diz também não acreditar que isso possa ser aceito por Afonso de Acama.
O novo presidente da República, Filipe Nyusi, tem a prerrogativa constitucional a nomear qualquer pessoa para posições no governo. Duvido que vai nomear de Cama, e duvido que de Cama aceitar uma posição subalterna com ministro sem pasta. Acho uma possibilidade lá com a RENAMO antes de nomear governadores provinciais nas zonas de grande influência da RENAMO, como se fala em Zambésia.
Já para o analista Salim Abdura, a solução passa mesmo por acarinhar Afonso de Acama.
O Partido Frelimo e o Governo tem uma palavra a dizer, a bem da estabilidade deste país, né? A bem da pacificação deste país, porque estamos numa fase em que o país está já numa fase de crescimento económico, numa fase de crescimento social também, numa fase da formação política e da própria democracia do país. Eu penso que a Frelimo e o governo devem ter um papel mais ativo, devem encarinhar o Jacamba, de modo a preservar a paz neste país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. A guerra em Casamance, no sul do Senegal, que já dura mais de 3 décadas, nunca deixou de ter reflexos importantes na Guiné-Bissau. Os dirigentes políticos e militares que passaram pelo poder na Guiné sempre tiraram dividendos políticos da sua influência junto do MFDC e junto do Senegal. O conflito político-militar de 7 de junho de 1998 foi um dos exemplos dessas jogadas geopolíticas dos dirigentes guineenses. Lassana Kassama.
O Senegal sempre suspeitava que alguns políticos e militares guineenses se envolviam com o MFDC, mas oficialmente nunca se atreviam a apontar o dedo acusador, mesmo quando certos militares foram acusados entre 1997 a 98 de tráfico de armas ao movimento, por sinal, causa imediata do conflito militar de 7 de junho de 1998. Na altura, Assoumani Manera, chefe de Estado-Maior e General das Forças Armadas, que em consequência da situação foi suspensa e mais tarde exonerada das suas funções. Iniciada a guerra entre Nino Vieira, então Presidente da República, e Assoumani Mané, chefe de Estado-Maior exonerado, o líder do movimento da Frente Democrática de Casamance, Salif Sayo, justificou assim as razões que levou seus homens a se envolverem nos teatros de operação ao lado da junta militar.
Porque o Senegal havia dito que, o Senegal a enviou de tropas a Bissau para aider Nino.
O Senegal havia dito na altura que enviou as suas tropas para Guiné-Bissau com o objetivo de ajudar o então Presidente Nino Vieira a controlar a junta militar e para que o Nino Vieira o ajude depois a controlar as tropas do MFDC. Ora, isto é um convite que nos foi feito pelo governo senegalês, porquanto não podíamos ficar à espera que nos venham a atacar em Casamance. Então fomos obrigados a intervir naquele conflito para circunscrever e limitar a intervenção militar do Senegal no território guineense.
Justifica nossa intervenção.
Nesta entrevista, Salif Sayo desmente que nunca foi amigo de Assoumani Mané. Eu só conheci Mané durante e depois de 7 de junho de 1998, ressalvou o líder do movimento da Frente Democrática de Casamance, isto contrariamente ao que se dizia na altura, em como eram amigos de longa data. Sayo lembrou que Assoumani Mané e Nino Vieira os traíram quando, período antes do conflito, enganaram e prenderam o seu líder, Diamankun, entregando depois ao Senegal.
Se há amizade entre Salif e Assoumani, é pendant a guerra de 7 de junho, porque Assoumani não conhecia Salif, Salif não conhecia.
Isto não é verdade. Só para lembrar que Assoumani Mané, enquanto chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas e seu presidente na altura, Nino Vieira, foi quem executou a operação de detenção do nosso líder, Diamankun Senhor, a favor do governo do Senegal. O nosso líder foi ludibriado e preso na Guiné-Bissau para depois ser entregue ao Senegal, que o deteve até a sua morte. Entretanto, como eu podia ser amigo de alguém que traiu o meu líder e a minha causa. Eu conheci Antsumane Mané só depois de 7 de junho de 1998, pois tínhamos o mesmo objetivo, combater a invasão senegalesa.
O líder do MFDC, que durante toda a entrevista fez o paralelismo da luta de libertação nacional da Guiné-Bissau contra o colonialismo português ao conflito em Casamance contra o Senegal, enumerou um outro motivo que justificou a intervenção do seu movimento no conflito da Guiné-Bissau.
A segunda razão, então, lorsque nós avons constaté que ça, c'est un alibi pour occuper la Guinée. Or, la Guinée, são nos parents qui sont dedans. Les réfugiés Casamance.
A segunda razão da nossa intervenção na guerra de 7 de junho de 1998 na Guiné-Bissau, apesar da traição de Antsumane Mané contra o nosso movimento ao se envolver na detenção do nosso líder, era para salvar os guineenses e casamanceses, já que, em virtude do conflito no nosso território, muitos dos nossos cidadãos refugiaram-se para a Guiné-Bissau, claro, junto aos seus familiares e parentes. O que, enfim, prova uma vez mais que somos o mesmo povo. O grave seria se o Senegal vencesse aquela guerra. É evidente que iria atacar a nossa população que havia refugiado e que ainda se encontra no território da Guiné-Bissau.
Il fallait donc aller sauver la face. Il fallait aller sauver la Guiné-Bissau.
Sobre o divisionismo no interior do movimento, havendo atualmente várias facções internas, Salif Sadio sublinhou que o MFDC, nascido em 1982 para conquistar a independência de Casamance, não tem divisão, mas explicou a base da existência de outros grupos que falam e operam em nome do movimento.
La corruption a joué à telle enseigne que
eles foram criados e corrompidos com a missão de praticar atos que põem em causa a imagem do MFDC. São infiltrados e pagos pelo governo senegalês para criar uma imagem de divisão interna dentro do movimento, tal como Portugal fez durante a luta pela independência da Guiné-Bissau, impedindo a sua independência. Certos casamanceses foram comprados para impedir a independência do nosso território, afetando assim negativamente a imagem positiva do movimento perante o mundo exterior. É uma missão bem planificado pelo governo de Senegal. Todavia, é uma imagem falsa e que não corresponde à realidade dos factos. É bom precisar que os outros grupos não passam de marionete do Senegal, ou seja, nada tem a ver com objetivos do MFDC, que é tornar Casamance um território independente para os casamanceses.
Eu penso bem que, je ne sais pas, isso por que ele soa, ou mais les Guinéens le savent.
O líder do MFDC acusa que são estes grupos que operam na zona fronteira do interior da Guiné-Bissau e que foram aí instalados por uma certa autoridade militar e política da Guiné-Bissau em conluio com o governo senegalês. E são os mesmos grupos que tinham sido infiltrados na junta militar como espiões a mando do Senegal, referiu. Enfim, o líder do MFDC declarou que Casamance nunca foi e nunca será inimigo da Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
No seu receptor está a Voz da América a emitir a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez, o Pentágono diz que o exército americano está a conduzir uma série de investigações sobre a possibilidade dos ataques aéreos da coligação liderada pelos Estados Unidos contra os militantes do Estado Islâmico terem causado vítimas civis. Mayra de La Salete, com mais pormenor.
Mês após mês, o Pentágono afirmou sempre que os seus ataques aéreos na Síria e no Iraque não causaram vítimas civis. Mas esta terça-feira houve uma mudança na declaração do porta-voz do Pentágono, o contra-almirante John Kirby.
O Comando Central está a investigar várias alegações de possíveis vítimas civis.
Kirby não especificou se essas vítimas foram no Iraque, Síria ou em ambos. Também não revelou quem fez as alegações, que o Pentágono considera credíveis, mas algumas vieram do exército americano após as suas próprias investigações aos ataques na região.
We are very mindful of trying to mitigate the risk to civilians every time we operate, everywhere we
are. Nós estamos sempre cientes de que temos que evitar pôr em risco a vida de civis, sempre que operamos e em qualquer lugar em que o fazemos. Por isso, quando observamos que possa ter havido danos colaterais a civis mortos ou feridos, levamos isso muito a sério. É importante para nós.
O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que só na Síria os ataques aéreos americanos mataram 52 civis. Rami Abdulrahim, que dirige o observatório sediado no Reino Unido, disse à Voz da América que esse número é bastante inferior ao número de mortes causadas pelas forças do governo sírio e pelos militantes do Estado Islâmico, mas que cada vida humana merece justiça.
We work for human rights for all Syrian people. We don't care if...
Trabalhamos pelos direitos humanos de todo o povo sírio. Não queremos saber se são civis do regime, do Estado Islâmico. Nós temos que proteger os civis sírios.
Abdul Haram diz que o observatório não viu relatórios de civis mortos pelos ataques aéreos nas últimas semanas, sugerindo que as investigações do Pentágono podem ser sobre possíveis mortes em ataques anteriores.
Aqui em Washington, Voz da América, o presidente francês François Hollande considerou o ataque de hoje em Paris contra o semanário satírico Charlie Hebdo como um atentado terrorista. Pelo menos 10 pessoas morreram. O ataque foi levado a cabo por homens armados e encapuçados que continuam a monta. O jornalista luso-francês Rui Neumann acompanhou o desenrolar desta história e contou-nos o que se passou.
Esta manhã, por volta das 11 horas da manhã, no bairro 11 de Paris, digamos que é o centro de Paris, dois homens armados entraram no jornal satírico, o Charlie Hebdo, quando estavam os jornalistas em conselho de redação, daí suspeita-se que haja um informador que tenha dado essa indicação, armados com Kalashnikov e lança-rockets, e começaram a fazer fogo indiscriminadamente, onde terão morto, para as primeiras estimativas, cerca de 12 pessoas e feriram várias, falam de 20 pessoas, digamos que isto são tudo ainda dados provisórios. Foi uma operação que durou entre 5 e 10 minutos, retiraram imediatamente, eles estavam com um uniforme, se assim se pode dizer, negro, muito semelhante aos do Estado Islâmico do Daesh e também encapuçados, retiraram imediatamente aos tiros. Uma cena de tiro na rua, em frente onde está a sede do Charlie Hebdo, e entraram em fuga até a Porte Pantin. A Porte Pantin fica no norte de Paris, onde abandonaram esse primeiro veículo e supostamente terão apanhado outro. Neste momento não se sabe onde é que estão esses dois terroristas. Supõe-se que existe cúmplices que tinham observado e garantido um perímetro para a ação deles, mas tudo isto ainda está entregue às investigações e neste momento estão várias buscas de início no terreno ainda a serem feitos. No entanto, os terroristas ainda não foram localizados. A França imediatamente elevou o nível de alerta Vigipirate, em que está o nível mais elevado de riscos de atentado na região parisiense. Também foram aconselhados os parisienses em geral aqui na região, de evitarem os metros, evitarem locais públicos, uma medida que ainda não está a ser tomada muito em consideração pelos parisienses, mas muita gente tem receios que possa se vir a repetir ainda nos próximos dias, é sempre incalculável, um atentado semelhante.
Era o jornalista luso-francês Rui Neumann. Na terceira parte desta emissão vespertina, aqui na Voz da América, Ana Guedes vai falar com Rui Neumann sobre o islamismo e a liberdade de expressão e também o possível impacto que o ataque pode ter na sociedade em geral e na sociedade francesa em particular. O presidente Hollande afirma que a caça aos atacantes prossegue e que eles serão levados perante a justiça. Os escritórios do Charlie Hebdo tinham sido palco de ataques bombistas em 2011, depois de ter publicado imagens em que gozava com a imagem do profeta Maomé. O ataque coincidiu com a publicação do livro Submissão, a causar bastante controvérsia, onde o seu autor fala de que, no ano 2020, a França será presidida por um muçulmano. A organização humanitária Amnistia Internacional afirmou que a empresa petrolífera Royal Dutch Shell vai pagar uma indenização de 83 milhões de dólares a uma comunidade de pescadores da região do Delta do Níger, na Nigéria, por causa de dois derramamentos de petróleo ocorridos em 1998. Depois de uma batalha legal de 3 anos na Grã-Bretanha, a Shell concordou em pagar 53 milhões de dólares a 15.600 pessoas na região petrolífera de Bodo, no sudeste do país. Outros 30 milhões de dólares serão destinados à comunidade no seu todo. Cada indivíduo receberá 3.200 dólares, ou seja, um montante equivalente a 3 anos de salário mínimo nigeriano. Mas o facto é que já se passaram 6 anos depois dos derramamentos e a zona continua poluída. O responsável da comunidade de Bodo, Patrick Nagbanton, afirma que o acordo constitui uma boa notícia, mas salienta que não se trata de uma vitória total.
The money paid, if you quantify that with the level of damage that is done to the community,
o dinheiro pago, se quantificarmos o nível de prejuízo causado à nossa comunidade, não pode compensar nunca a destruição de algo de que dependem milhares de pessoas, disse aquele responsável comunitário, acrescentando, vai demorar muitos anos para a situação voltar à normalidade, portanto, não há dinheiro que possa remediar a situação. A Shell afirma que está totalmente empenhada na despoluição da região, que deverá começar nos próximos meses. Segundo as Nações Unidas, levará pelo menos 30 anos para conseguir limpar a região de Bodo. A Amnistia Internacional, que acompanhou de perto este caso, afirma que pelo menos 100 mil barris de petróleo inundaram o ecossistema de Bodo apenas durante um dos dois derramamentos ocorridos em 2008. Aquela organização acusa a Shell de não ter mudado os pipelines que sabia de antemão estarem corroídos. A petrolífera nega, contudo, tal acusação. Segundo a Amnistia Internacional, verificam-se todos os anos centenas de derramamentos dos pipelines da Shell. A Shell afirma, contudo, que esses derramamentos são causados por ladrões de petróleo. A companhia afirma que os roubos atingiram níveis sem precedentes e que todos os dias perde cerca de 30 mil barris de petróleo. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Organização Mundial de Migrações apelou à ação para acabar com o uso de barcos fantasmas para transportar imigrantes através do Mediterrâneo para a Europa. Aquela organização afirma recear que muitos imigrantes venham a perder a vida se esta prática arriscada continuar. Paulo Oliveira, com pormenores.
Na última semana, mais de 1 milhão de imigrantes, na sua maioria, que fugiam do conflito na Síria, tiveram de ser socorridos no Mediterrâneo. Os sobreviventes de dois denominados navios fantasmas indicaram que as tripulações abandonaram os barcos utilizando botes salva-vidas após terem ligado o piloto automático quando as embarcações se aproximavam das costas italianas. Os dois navios podiam ter se afundado com grande perda de vidas, mas os imigrantes tiveram sorte. O primeiro navio, transportando 736 pessoas, chegou à costa sul da Itália no final do ano. O segundo, com 359 refugiados sírios a bordo, foi abandonado pela tripulação e rebocado para a costa durante o fim de semana pela missão Tritão da União Europeia. A missão Tritão é uma versão da operação italiana Mare Nostrum, que salvou dezenas de milhares de imigrantes no mar antes de ser encerrada no final de outubro. O porta-voz da Organização Internacional de Migrações, Joel Millman, indicou que os passageiros salvos revelaram ter pago entre 4 e 8 mil dólares aos contrabandistas baseados na Turquia, onde as viagens foram iniciadas.
Obviously, we look upon this with alarm. We are concerned that with Mare Nostrum now ended and the migrations continue.
Encaramos esta situação com alarme. Estamos preocupados que, com o termo da Mare Nostrum e a continuação das migrações durante o inverno, seja algo que vamos voltar a assistir nas próximas semanas. As autoridades italianas indicaram que 163.368 migrantes foram salvos nos mares durante os primeiros 11 meses de 2014. Este número é 3 vezes superior ao total de 2013. Os sírios continuaram a ser o maior número de imigrantes, seguidos dos eritreus. A OMM indica que mais de 3 mil imigrantes se perderam no Mediterrâneo ano passado, tendo possivelmente afogado. Fizeram a travessia desde o norte da África em pequenas embarcações, sem qualquer segurança. Os imigrantes descreveram os navios fantasmas como sendo cargueiros, que apesar da dimensão são velhos e não têm segurança. Especialistas marítimos sustentam que estas embarcações podem ser compradas entre os 100 mil e os 150 mil dólares e que a este nível os contrabandistas podem fazer mais de 3 milhões de dólares por viagem com aquelas duas embarcações que foram realizadas mais recentemente. E com os navios em piloto automático próximo da costa, os contrabandistas reduzem drasticamente a possibilidade de serem apanhados pelas autoridades da União Europeia ou pelas italianas. Millman sublinha que milhares de sírios fogem mensalmente, por isso os contrabandistas podem planear de um fluxo de clientes. Com a recente decisão do Líbano de requerer vistos aos sírios que desejam entrar no país, é possível que os serviços dos contrabandistas sejam solicitados na Turquia.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. De seguida, a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, começamos em Espanha, onde hoje há um grande jogo, Atlético de Madrid-Real Madrid. É um jogo para a Taça de Espanha, a Copa del Rey, e marca o regresso de Fernando Torres, El Niño, ao clube onde cresceu o Atlético. Diego Simeone, o treinador do Atlético, que é o atual campeão, diz que Torres vai jogar hoje num jogo que deverá ser, no mínimo, interessante. Real Madrid, acabado de sair da sua primeira derrota após 22 vitórias seguidas, perdeu no fim de semana com o Valência por 2-1. A grande história em Espanha, contudo, é o descalabro que se passa no Barcelona, com os jornais espanhóis cheios de reportagens sobre o desavenço entre Lionel Messi e o treinador Luis Enrique. No fim de semana, recorde-se, Messi foi posto no banco na primeira parte do jogo com o Real Sociedade, Neymar também, aparentemente porque chegaram tarde de férias de Natal, que lhes teria sido autorizado pelo diretor desportivo. Messi faltou depois a um treino na segunda-feira. Ontem, treinou sozinho. Messi e Luis Enrique teriam mesmo trocado insultos, dizem os jornais espanhóis. Houve também, claro está, a demissão do diretor desportivo, António Zubizarreta, e depois do seu ajudante, a lenda do futebol do Barcelona, Carles Puyola. Aparentemente, e segundo notícias, Luis Enrique tem agora 2 jogos para pôr o Barcelona em ordem. Amanhã contra o Elche para a Taça de Espanha e domingo contra o Atlético para o campeonato. Caso contrário, vai à vida. Basquetebol americano, NBA, ontem houve apenas 2 jogos. O Phoenix Suns foi até Milwaukee ganhar 102-96 e o Detroit foi a Santo Antônio e ganhou, aflitivamente, 105-104.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só da Voz da América na próxima sexta-feira vai ser o jornalista Makuta Nkondo. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só da Voz da América. E tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. Pelo menos 12 pessoas morreram hoje em consequência de um ataque contra as instalações do semanário humorístico Charlie Hebdo em Paris. As autoridades francesas afirmaram que 3 indivíduos entraram nas instalações, começando a disparar. Os suspeitos puseram-se em fuga e continuam a monta. O diretor do semanário, Stéphane Chabonnier, e pelo menos 3 cartunistas encontram-se entre as vítimas. 2 polícias morreram igualmente no incidente. O presidente francês François Hollande denunciou o ataque como sendo um ataque terrorista e o país encontra-se em estado de alerta máximo para outros possíveis ataques. O exército ugandês confirmou que o homem que se rendeu às forças americanas na República Centro-Africana é um dos líderes do grupo rebelde do Exército de Resistência do Senhor, acusado de ter morto dezenas de milhares de pessoas em 4 países africanos durante 30 anos. O porta-voz do exército ugandês diz que a identidade de Dominique Ongwen está confirmada e que ele se encontra detido na cidade de Obo. Os Estados Unidos tinham oferecido $5 milhões de recompensa a quem ajudasse a capturá-lo. No Iêmen, a explosão de um carro armadilhado junto a uma academia da polícia na capital, Sanaa, fez pelo menos 30 mortos e 40 feridos. Ninguém reivindicou para já o ataque. O grupo miliciano Houthi, que controla Sanaa e outras regiões iemenitas, condenou o ataque. Os rebeldes xiita Houthi apoderaram-se da capital do Iêmen em setembro, depois de confrontos com a Al-Qaeda da Península Arábica e seus aliados sunitas. A Ucrânia afirma que 3 dos seus soldados foram mortos em ataques de separatistas pró-russos nas últimas 24 horas, naquela que é a mais recente onda de violência no leste da Ucrânia, desde o acordo de cessar-fogo assinado em setembro passado. As autoridades afegãs indicaram que bombistas suicidas de talibãs atacaram uma academia da polícia na região leste do país, pouco depois de rebeldes terem morto 6 trabalhadores da construção civil e um juiz noutras áreas do Afeganistão. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Pela frente temos mais 30 minutos de programação. Serão apresentados pelo Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos como sempre em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E podem seguir-nos igualmente no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Neste momento, 13 horas e 32 segundos aqui na cidade de Washington. Céu pouco nublado, temperatura de 3 graus Celsius negativos. Ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção, Levin Sangano. A assistência técnica de Kale Nachwan. Títulos das principais notícias internacionais: ataque contra instalações de semanário francês causa pelo menos 12 mortos, explosão no Iémen faz 30 mortos. Quarta-feira, 7 de janeiro de 2015, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. E vamos começar em Moçambique, onde vários analistas dizem que, face à recusa do Estatuto de Líder da Oposição atribuído a Afonso de Lacama, que exige, em vez disso, um governo de gestão, é fundamental uma aproximação de posições entre o governo e a RENAMO, de modo a que o país possa avançar em todas as suas vertentes. Detalhes com o Ramos Miguel.
A solução de um governo de gestão avançada pelo partido de Afonso de Lacama foi rejeitada pela Frelimo e pelo próprio presidente eleito Filipe Nyusi, afirmando que Moçambique não pode ser cobaia de modelos de democracia. Para o jurista e analista político Zé Machikame, a saída para esta situação passa por um diálogo.
Certamente que vai ter de haver uma aproximação de posições de ambas as partes. Ou então um dos lados vai ter de fazer cedências para que o país possa avançar em termos políticos e em todas as suas vertentes. Penso que a posição da RENAMO, na ótica da própria RENAMO, é consequência da posição que o partido sempre assumiu em relação ao processo eleitoral. No início, a RENAMO dava confiante que este processo fosse ser, na sua maneira de ver, fosse ser um processo transparente. No entanto, pois entendeu que não foi transparente. E esta exigência que o partido faz, eu penso que é consistente com a premissa que a RENAMO apresenta de o processo não ter sido transparente. Portanto, estar a exigir um governo de inclusão ou de unidade ou de gestão, eu penso que faz parte, não é, dessa lógica. E do lado do governo, que é o governo do Partido Frelimo, que tem uma tradição de governar com quadros da Frelimo, sem abrir a presença de figuras independentes ou de outros partidos, penso que a Frelimo está a ser fiel àquilo que é a sua tradição, de entender que em democracia governa quem ganhou.
Há quem considere que a atribuição de um cargo público a Afonso de Acama, como por exemplo o de um ministro sem pasta no novo governo, possa ser uma saída?
No imediato não vejo que possa resolver, porque a reivindicação da RENAMO é no sentido de ter um poder real, um poder substantivo, um poder que se sinta, não um poder folclórico. Não sei se a RENAMO ficaria satisfeita com um arranjo do género. Agora, ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro. Pode acontecer que a posição da RENAMO evolua para um patamar mais flexível e que possa ser acolhida pela Frelimo. Mas se olharmos para o conteúdo das exigências que a RENAMO faz nesta altura, vamos perceber que a RENAMO descarta ofertas que lhe possam parecer folclóricas, ofertas que lhe possam parecer superficiais. Eu penso que a RENAMO quer ofertas de fundo, ofertas que tenham, que lhe confiram um poder real. E um ministério ou um ministro sem pasta não me parece que vá responder ao tipo de exigências que a RENAMO faz. Porque até se pode fazer uma analogia com as exigências que a RENAMO faz em relação ao exército e à polícia. A RENAMO quer um poder de fato. A RENAMO quer um poder de fato, mas obviamente protegido por lei.
O jornalista Paulo Favé diz também não acreditar que isso possa ser aceito por Afonso de Acama.
O novo presidente da República, Filipe Nyusi, tem a prerrogativa constitucional a nomear qualquer pessoa para posições no governo. Duvido que vai nomear de Acama, e duvido que de Acama aceitar uma posição subalterna com ministro sem pasta. Acho uma possibilidade lá com a RENAMO antes de nomear governadores provinciais nas zonas de grande influência da RENAMO, como se fala em Zambésia.
Já para o analista Salim Abdura, a solução passa mesmo por acarinhar Afonso de Acama.
O Partido Frelimo e o Governo têm uma palavra a dizer, a bem da estabilidade deste país, né? A bem da pacificação deste país, porque estamos numa fase em que o país está já numa fase de crescimento económico, numa fase de crescimento social também, numa fase da formação política e da própria democracia do país. Eu penso que o Frelimo e o governo devem ter um papel mais ativo, devem encarinhar o Jacamba, de modo a preservar a paz neste país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A Organização Mundial de Migrações, a OMM, apelou à ação para acabar com o uso de barcos fantasmas para transportar imigrantes através do Mediterrâneo para a Europa. Aquela organização afirma recear que muitos imigrantes venham a perder a vida se a prática arriscada continuar.
Na última semana, mais de 1 milhão de imigrantes, na sua maioria que fugiam do conflito na Síria, tiveram de ser socorridos no Mediterrâneo. Os sobreviventes de 2 denominados navios fantasmas indicaram que as tripulações abandonaram os barcos utilizando botes salva-vidas após terem ligado o piloto automático quando as embarcações se aproximavam das costas italianas. Os 2 navios podiam ter se afundado com grande perda de vidas, mas os imigrantes tiveram sorte. O primeiro navio, transportando 736 pessoas, chegou à costa sul da Itália no final do ano. O segundo, com 359 refugiados sírios a bordo, foi abandonado pela tripulação e rebocado para a costa durante o fim de semana pela missão Tritão da União Europeia. A missão Tritão é uma versão da operação italiana Mare Nostrum, que salvou dezenas de milhares de imigrantes no mar antes de ser encerrada no final de outubro. O porta-voz da Organização Internacional de Migrações, Joel Millman, indicou que os passageiros salvos revelaram ter pago entre 4 e 8 mil dólares aos contrabandistas baseados na Turquia, onde as viagens foram iniciadas.
Obviamente, we look upon this with alarm. We are concerned that with Mare Nostrum now ended and
encaramos esta situação com alarme. Estamos preocupados que com o termo da Mare Nostrum e a continuação das migrações durante o inverno seja algo que vamos voltar a assistir nas próximas semanas. As autoridades italianas indicaram que 163.368 migrantes foram salvos nos mares durante os primeiros 11 meses de 2014. Este número é 3 vezes superior ao total de 2013. Os sírios continuaram a ser o maior número de imigrantes, seguidos dos eritreus. A OMM indica que mais de 3 mil imigrantes se perderam no Mediterrâneo ano passado, tendo possivelmente afogado. Fizeram a travessia desde o norte da África em pequenas embarcações, sem qualquer segurança. Os imigrantes descreveram os navios fantasmas como sendo cargueiros, que apesar da dimensão são velhos e não têm segurança. Especialistas marítimos sustentam que estas embarcações podem ser compradas entre os 100 mil e os 150 mil dólares e que a este nível os contrabandistas podem fazer mais de 3 milhões de dólares por viagem com aquelas duas embarcações que foram realizadas mais recentemente. E com os navios em piloto automático próximo da costa, os contrabandistas reduzem drasticamente a possibilidade de serem apanhados pelas autoridades da União Europeia ou pelas italianas. Milman sublinha que milhares de civis fogem mensalmente, por isso os contrabandistas podem planear de um fluxo de clientes. Com a recente decisão do Líbano de requerer vistos aos sírios que desejam entrar no país, é possível que os serviços dos contrabandistas sejam solicitados na Turquia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o jornalista Makuta Ngondo. Passagem para a economia com o Eduardo Ferro.
A Guiné-Bissau deverá exportar este ano cerca de 200 mil toneladas de castanha de caju, de acordo com uma previsão do Ministério do Comércio. A previsão tem por base a tonelagem exportada em 2014, cerca de 136 mil toneladas, a que é necessário adicionar mais de 20 mil toneladas que foram interceptadas no Porto de Bissau para exportação ilegal e mais de 70 mil toneladas que foram apreendidas ao longo da fronteira norte do país com o Senegal. Num encontro realizado em Bissau, em dezembro passado, os participantes identificaram quatro principais constrangimentos ao normal desenrolar da campanha, que passam pelas deficientes vias de acesso para o escoamento da castanha de caju, a taxa de exportação elevada, a permuta de castanha com arroz de baixa qualidade, o desrespeito da paridade da troca comercial e as grandes limitações na fiscalização devido à falta de meios. O governo angolano vai aplicar 27 milhões de dólares na ampliação do Instituto Médio Agrário de Chivingiro, no sul do país, escola pública que já formou mais de 2 mil técnicos agrários nos últimos 30 anos. Localizado no município de Mpata, a cerca de 50 km de Lubango, capital da Huila, o Instituto Agrário recebe anualmente 250 novos alunos para cursos técnicos de agronomia, produção animal e vegetal, tendo sido alvo de obras de restauro em 2003. Governos do Brasil e de Angola assinaram um acordo para facilitar a concessão de vistos entre os dois países. Nos termos do acordo, os vistos de negócios são válidos para múltiplas entradas num período de 2 anos, permitindo ao seu titular a permanência até 90 dias, não prorrogáveis, em cada período de 1 ano. Estes vistos serão concedidos aos cidadãos que desejem fazer prospecção de mercado, participar em reuniões de negócios, assinar contratos e atividades financeiras, de gestão e administrativas, negociar projetos de investimento, além de empresários e investidores. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,18 dólares, a libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,69 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
As falhas de segurança na Sony e noutras empresas americanas levantaram a questão sobre o nível de segurança das corporações e dos dados dos consumidores, sendo os maiores riscos para os consumidores de fraude ou roubo
já que as grandes empresas enfrentam a sua própria ameaça. Este é o tema para esta edição da Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira. No dia de Natal, a rede de jogos de vídeo da Sony, a PlayStation, foi objeto de ataque informático. A empresa tinha passado um mês antes por outro ataque, quando os autores divulgaram ao público grande número de informações daquela empresa. Os autores do ataque indicaram estar irritados com a comédia da Sony em entrevista. A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, confirmou a investigação ao ataque informático contra a Sony Pictures. A Coreia do Norte negou estar envolvida no ataque informático à Sony Pictures, mas elogiou o que denominou de ato de justiça potencialmente orquestrado por apoiantes contra uma comédia sobre um plano da CIA para matar o líder Kim Jong-un. Independentemente de quem tenha sido a autoria do ataque, o ataque informático levou à fuga de informação pessoal de cerca de 47 mil pessoas, incluindo algumas celebridades. Em setembro passado, uma outra empresa americana, a Home Depot, revelara que um ataque aos terminais de pagamento tinha levado ao roubo de dados de dezenas de milhões de consumidores. Cada ataque informático é diferente, mas os ataques são persistentes e os autores com frequência visam especificamente funcionários das empresas. Empresas de segurança informática trabalham, entretanto, no sentido de evitar e identificar os ataques cibernéticos, pagando a especialistas montantes avultados para lhes revelarem os pontos de vulnerabilidade. Até à próxima.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O semanário satírico francês, a Charlie Hebdo, que hoje foi alvo de ataque em Paris, que vitimou alguns dos seus cartunistas, é descrito como uma publicação irreverente, mordaz, inconformista e que usa várias personalidades mundiais para zombar da situação no mundo. Entre as personalidades tem usado esta publicação que sai para as bancas exatamente às quartas-feiras. Tem estado profetas de várias confissões religiosas como Maomé, mas também Moisés, Jesus Cristo. Algo que não agrada a muitos e que poderá explicar o ataque desta manhã em Paris. Connosco temos o jornalista luso-francês Rui Neumann, com quem vamos falar de religião e liberdade de expressão e também do impacto na sociedade francesa. Rui, qual poderá ser mesmo o impacto deste ataque na sobrevivência deste tipo de publicação e também no relacionamento entre as várias comunidades que coabitam em França?
O Charlie Hebdo sempre se caracterizou pela sua irreverência. É um jornal onde leva a liberdade de expressão ao máximo, onde leva a irreverência ao máximo e a liberdade de palavra ao máximo. É um jornal satírico, como existem outros também em Paris, até mesmo da extrema-direita e da extrema-esquerda. E o Charlie Hebdo destacou sempre por brincar, ao fim e ao cabo, humoristicamente, com todas as religiões. Seja no cristianismo, judaísmo, islão, todas as religiões já foram alvo entre aspas, do humor do Charlie Hebdo, por vezes um humor um bocado ácido, por vezes um humor até que pode ofender, mas não, nunca entra, digamos, na difamação, no insulto puro e duro. É verdade que sempre tiveram vários cartunistas muito conhecidos, como Cabu, que aparentemente foi uma das vítimas mortais deste atentado, e Volinsky, também, que caracterizam muito o humor do desenho humorístico de imprensa francês. Charlie Hebdo destacou-se por ter sido o primeiro jornal a publicar as famosas caricaturas de Maomé, que provocaram todos os incidentes que a gente se lembra. E o Charlie Hebdo foi o primeiro. A partir daí começou a ser ameaçado por correntes radicais e mesmo que passaram à prática, porque incendiaram a redação do Charlie Hebdo, de tal forma que as autoridades francesas decidiram tomar medidas de segurança particulares na redação do Charlie Hebdo e no edifício onde está este semanário. Essas medidas de segurança, com o passar do tempo, tornaram-se cada vez mais ligeiras e hoje são fortemente criticadas ao retirar a atenção particular das ameaças que tinha o Charlie Hebdo com os acontecimentos de hoje. É verdade que o que se passou hoje, dia 7 de janeiro, já falam que haverá um antes e um após o 7 de janeiro, tal como o 11 de setembro é um dos atentados mais graves que se passa em território francês, é o atentado mais grave contra a imprensa francesa, daí algo vai mudar. Para além das medidas de segurança estarem em alerta máximo na região parisiense, é verdade também que existe, em termos da sociedade francesa, uma distância cada vez maior entre as comunidades, se a gente pode assim dizer, dos momentos onde se viu, digamos, esse divórcio entre as comunidades, independentemente seja franco-francesa ou não, independentemente da religião a que pertence a cada uma dessas comunidades, foi durante o conflito israelo-palestiniano, em que degenerou perto de Paris, em Sarcelles, em ações antissemitas urbanas, algo que a França já não assistia há muitíssimos anos. Daí, o governo e as autoridades francesas, em geral, estão conscientes que existe uma ruptura entre comunidades. Daí que faz o apelo à União Nacional. Essa União Nacional, que alguns referem até como União Sagrada, não será só em termos políticos, mas também em termos da própria sociedade francesa.
Durante o ataque, uma das coisas que um dos atacantes, ou os dois atacantes, disseram é que vingámos o profeta, portanto, vingaram o profeta Maomé. Em termos da forma como em França se olha para a comunidade islâmica, a comunidade muçulmana, em que tem havido tantos desentendimentos, por assim dizer, muitas pessoas dizem uma falta de sensibilidade cultural e religiosa, isto poderá mudar alguma coisa? Por exemplo, na Europa, a forma como se olha para os muçulmanos?
Em França sente-se que há um olhar diferente. Há um pormenor que a gente não pode esquecer. Ontem saiu um livro que se chama Submissão, do Houellebecq. Nesse livro, Submissão, é uma ficção, onde ele põe que a França, em 2022, o presidente será um muçulmano. E Submissão é o islão que será imposto em França. Esse livro se tornou polémico, apesar de ter saído ontem, está a tocar precisamente nesse assunto. Quer dizer, nos receios de, digamos, de uma camada social conservadora francesa e, por outro lado, a realidade francesa, que é uma realidade mista em termos de religião, em termos de origem. Há realmente esse divórcio que é progressivo na sociedade francesa, principalmente quando também existe uma radicalização dos hábitos, eu não estou a dizer das práticas, da comunidade muçulmana. E isso quer dizer o quê? Hoje é muito maior o número de pessoas, por exemplo, de mulheres que põem o véu islâmico, de homens que põem a djellaba e deixam crescer a barba islâmica, do que acontecia há 10, 20 anos atrás. Esses sinais são sinais que a população fala em si e que as separações, digamos, quase que existem de uma forma natural que as autoridades francesas tentam combater, insistimos sempre, para não se provocar amálgama. No entanto, historicamente, com a imigração, a história da imigração francesa, criaram, digamos, guetos de populações, principalmente oriundas do Maghreb, têm linguagens próprias, linguagens citadinas e urbanas, que criam uma diferença com a restante população franco-francesa, digamos assim. Por outro lado, há o novo fenómeno do Estado Islâmico e da partida de vários franceses de religião muçulmana para a Jihad, que tem abalado muito as consciências francesas. E há muito que se alertava que o problema não era, diziam isto ironicamente, não era aqueles que partiam, mas era aqueles que regressavam e que iriam continuar a Jihad em território francês. Isto coincide também, os atentados dois, com a recente saída da revista publicada pelo Estado Islâmico em língua francesa, onde faz sempre apelos a que a Jihad deve prosseguir para além das fronteiras do Daesh. Este conjunto de situações certamente que tem tocado nos sentimentos da sociedade francesa, certamente tem uma repercussão nos votos que são canalizados para a extrema-direita, que vai beneficiar, sem dúvida, deste tipo de ações.
O facto de terem sido mortos um grupo de cartunistas, de ilustradores, poderá isso, de alguma forma, dar uma vitória ainda que temporária a um grupo de extremismo muçulmano e levar, por exemplo, outros cartunistas franceses a fazerem de alguma forma uma autocensura?
Não acredito que isso vá provocar uma atitude de autocensura e evitar alguns assuntos, como a caricaturização do Islão, do judaísmo ou do cristianismo, não está dentro da mentalidade francesa de crítica permanente. Os franceses defendem muito, por um lado, o aspecto laico da sociedade, e nesse aspecto laico da sociedade, essa liberdade de imprensa e de expressão muito característica à França. Pode até mesmo acontecer o inverso, para não sentirem que estejam reféns de uma imposição de radicais, de manifestarem de uma forma mais ácida a crítica contra, digamos, este radicalismo. Acredito que até possam passar a barreira e, num ato de resistência, ilustrar e passar para a caricatura e para o humor assuntos que eles, por uma questão de pudor, se a gente pode dizer assim, não tinham feito até agora. Em ato de resistência, acho que não vão aplicar esse sistema de autocensura.
Obrigada. Connosco esteve o jornalista Rui Neumann, que desde Paris nos falou do possível impacto do ataque de hoje contra o semanário satírico Charlie Hebdo por supostos extremistas islamitas, semanário que publicou caricaturas do profeta Maomé do desagrado dos muçulmanos.
Espaço agora para a música. Vamos ficar com Ricky Martin em Vida.
Sun. Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration. Every time we get together, all people, every nation, put your banners in the sky. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar.
Notícias desta quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2015. Pelo menos 12 pessoas morreram hoje em consequência de um ataque contra instalações de semanário humorístico Charlie Hebdo, em Paris. Autoridades francesas afirmam que 13 indivíduos entraram nas instalações, começando a disparar. Os suspeitos puseram-se em fuga e continuam ao monte. No Iêmen, a explosão de um carro armadilhado junto a uma academia da polícia na capital Sanaa fez pelo menos 30 mortos e 40 feridos. Ninguém reivindicou o ataque.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Organização Mundial do Trabalho, a OIT, avalia em 21 milhões de pessoas ao redor do mundo que são mantidas em escravatura por quantos que lucram com a exploração de homens, mulheres e crianças pelo trabalho e o sexo. Em maio, a OIT divulgou um relatório indicando que a vitimização de pessoas como escravos da era moderna gera atualmente 150 mil milhões de dólares de lucros para a economia privada. De facto, a escravatura ocorre em todas as comunidades, em todos os países do globo, incluindo os Estados Unidos. Estas vítimas enfrentam a crueldade que não tem lugar no mundo civilizado, afirmou o presidente Barack Obama numa declaração escrita. Trata-se de um crime que pode ter várias formas. Um crime que destrói o tecido social e viola aquilo que consideramos como país e povo. Escravatura moderna é um crime que beneficia das sombras. Eliminar esta praga e encorajar os governos, empresas e cidadãos privados a aprender o que é o tráfico humano para que o mesmo seja reconhecido, decretou o presidente Barack Obama no mês de janeiro de 2015, como sendo o mês de prevenção da escravatura e prevenção do tráfico humano. Todos os cidadãos devem atuar através do diálogo e insistir que a roupagem que usam, os alimentos que ingerem, os produtos que compram são feitos sem trabalho forçado. empresas e dirigentes de instituições não lucrativas podem assegurar que as redes de fornecimento não exploram indivíduos que estejam subjugados. E o governo dos Estados Unidos vai continuar a combater as forças que forçam tantas pessoas a condições de escravatura moderna. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quarta-feira, o dia 7 de janeiro de 2015, chegou, pois, ao seu fim. Em nome da equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos-nos de todos. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.